Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Cumprimento em especial a presidente da escola, Dom Pedro, Cláudia Forschiffelbein. Cumprimento também ao patrão do CTG, Sentinela do Jacuí, o senhor Antônio Kummer, que nos alegra na noite de hoje, na nossa sessão, de estar e trouxe todas as prendas, peões do CTG junto à nossa casa. Gostaria de cumprimentar as prendas, as prendinhas. Primeira, Maria Eduardo Lisboa. Cumprimento também a segunda prendinha, Esther Rockenbach Miller. Cumprimento também a terceira prendinha, Giovanna Kummer Dalmolin. Cumprimento também as prendas mirins. Primeira, Milena Schultz da Rosa. Segunda, prenda mirim, Nadiesca Natália Mor. Cumprimento também a terceira, prenda mirim, Gisele Giannini dos Passos. Cumprimento também a prenda juvenil, Júlia Steinarga. E também os peões, Piazito Lucas Feiteiro Doese. Peão mirim, Hans Henrique Ferreira Tem. Peão juvenil Eduardo Kegler. Também gostaria de parabenizar e agradecer a vinda até esta casa, que nos orgulha e deixa mais alegre o recinto, e com tantas meninas bonitas, prendas bonitas e peões que estão aqui hoje. Também cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Com a presença de todos os vereadores, há quórum para a realização da sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 28ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 9 de setembro de 2013. Neste momento, passamos à apreciação da ata número 36 de 2013. Coloco a ata número 36 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 36 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, levantes. Ata número 36 de 2013, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento às correspondências. Primeiramente, a correspondência expedida. Se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura e correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Correspondência 447.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 447.
Ofício 065/2013. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos ao nobre vereador o exposto. A Frente Parlamentar em Defesa da Democratização da Comunicação e das Rádios Comunitárias do Rio Grande do Sul tem sido o elo de ligação entre as rádios comunitárias e a população atingida pelas mesmas. Vivemos um momento histórico no processo de criação de instrumentos de liberdade social, princípio básico das rádios comunitárias desse Estado, berço das fundamentais lutas e leis que regulamentam esse movimento. Propomos este cenário à sua atuação como vereador e presidente dessa Casa Legislativa em realizar um chamamento em plenário, a fim de conclamar os nobres vereadores e vereadoras a engajarem-se nessa luta em favor da rádio difusão comunitária. Portanto, em anexo a este, está um formulário de adesão em apoio à nossa frente parlamentar, para que também os vereadores e vereadoras dessa casa façam parte. Remeta-nos o referido formulário posteriormente com as suas manifestações de apoio. Em tempo, convidamos a participar no dia 17 de setembro, às 13h30, na Sala de Convergência da Assembleia Legislativa em Porto Alegre, da reunião de trabalho da Frente Parlamentar de Defesa da Democratização da Comunicação e das Rádios Comunitárias do Rio Grande do Sul. Momento em que serão tratados assuntos de interesse dos senhores vereadores e vereadoras e da radiodifusão comunitária. Dia 18 de setembro, 9 horas, no mesmo local da Assembleia Legislativa, haverá reunião com a Coordenadoria de Vereadores para organizarmos uma ida a Brasília, em data a ser decidida pelos presentes. Com relação à portaria número 197, de 2/7/2013, do Ministério das Comunicações, que autoriza as entidades de direito público, Câmara de Vereadores e Prefeituras, a repassarem apoio cultural às entidades mantenedoras de rádios comunitárias. Orientamos para que procurem nossa consultoria técnica pelo telefone 51-8528-4066 para esclarecimentos. Na certeza de estarmos sempre presentes nas lutas de interesse do nosso povo, nos aliamos aos vossos trabalhos. Assina Mick Breyer, PSB, deputado estadual, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Democratização da Comunicação e das Rádios Comunitárias do Rio Grande do Sul.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leitura, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao secretário que faça a apresentação.
Proposição de Lei 35/2013 altera a redação do artigo 29 da Lei Municipal 1014/95, instituindo mês de vencimento do IPTU. Justificativa. A proposição visa estabelecer alteração nas normas e prazos de arrecadação do IPTU, vigentes em nosso município, com poucas alterações desde o ano de 1989. O sistema hoje utilizado concentra as datas preferenciais da arrecadação para o início do ano. Mas esta situação, analisada do ponto de vista do contribuinte, estabelece uma sobrecarga de tributos a serem quitados no início do ano pela população. Nas nossas empresas, em grande parte de pequeno porte, confunde-se as finanças pessoais com as empresariais. E as empresas, principalmente, têm os encargos sociais relativos à folha de 13º salário e férias, normalmente concedidas no início do ano, e outros tantos relativos a contribuições fiscais e contribuições de toda a espécie. Também o vencimento do IPVA, com descontos pela antecipação, ocorre em dezembro e janeiro, e a maioria dos licenciamentos vence no primeiro semestre. Outro aspecto a ser considerado é que os períodos de comercialização mais intensa dos principais produtos pela agricultura de nosso município, fumo e arroz, ocorre a partir do mês de março, no caso do fumo, e de maio no do arroz. Essa comercialização contribui de forma efetiva para a circulação de recursos monetários em nosso comércio. Uma análise do ponto de vista da administração do fluxo financeiro da Prefeitura mostra que o IPTU representou, em 2012, tão somente 2,5% do total da arrecadação, enquanto, no primeiro semestre, o repasse do FPM representou o item mais significativo da arrecadação, 54,5% neste período. De forma que os novos prazos não ocasionarão dificuldades na questão do fluxo financeiro, contribuindo, inclusive, para minimizar, e de certa forma já costumeira em nosso município, crise no segundo semestre. O poder público estaria contribuindo para facilitar o fluxo financeiro do contribuinte e, de mesma forma, até poderia estar reduzindo a inadimplência e resultando essas modificações em aumento da arrecadação. Sala das Sessões, 6 de setembro de 2013, assina vereador Wilson Dias. Projeto de Lei 36/2013 estabelece requisitos para declaração de utilidade pública de entidades e da outras providências. Justificativa. Remetemos para tramitação a proposta de revogação da Lei Municipal 406/75, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades existentes no município. A declaração de utilidade pública é o ato através do qual o município reconhece que uma entidade presta serviços de reconhecido valor comunitário, caracterizando-a como útil à comunidade. Idêntico procedimento adota a União e os Estados-membros. Uma entidade associativa pode pleitear esse reconhecimento nas três instâncias, cumprindo preceitos estatuídos para cada uma delas. Aproveitamento dessa condição, ser declarada de utilidade pública, é relevante para credenciamento em órgãos governamentais, sendo, inclusive, condição sine qua non em alguns casos. O próprio município de Agudo poderá, ao atentar para esta situação, condicionar alguns préstimos às entidades, desde que obtenham essa declaração. A Lei Municipal 406/75 prevê possível dar reconhecimento municipal a entidades sociais, culturais e esportivas. É restritivo. Ficam de fora muitas outras. Aliás, algumas delas que prestam serviços de real relevância pública, como a Associação Bombeiros Voluntários e a Associação Beneficente Amor Prefeito, por exemplo. Ambas não são sociais, não são culturais e nem esportivas. Quando nasceu a lei, que ora propomos substituir, Agudo vivia a realidade diferente da atual. As entidades eram o Clube Centenário, as comunidades de igreja e escola, clubes de serviço e outras poucas mais. Agudo hoje tem uma estrutura. Cabe acompanhar essa nova situação, o que implica em atualizar a legislação. Valemos-nos da designação que confere às entidades que pretendemos abarcar o novo Código Civil, Lei Federal 10.406 de 2002, de 10 de janeiro de 2002. O artigo 44 dá reconhecimento à figura jurídica, à associação, como sendo uma das pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. Primeiro, as associações. Adiante. O artigo 53 do mesmo código caracteriza uma associação. Artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Entendemos ser possível que, cumpridos os requisitos propostos, as entidades registradas em Agudo, que não tenham fins econômicos, reconhecida como as associações, podem pleitear esse reconhecimento. A sábia e prudente apreciação legislativa, Valério Vili Tribino, prefeito. Projeto de Lei 37/2013. Altera a Lei 1014/95, de 12 de dezembro de 1995, Código Tributário do Município. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que altera a Lei Municipal 1014/95, Código Tributário do Município. A proposta visa atualizar em três aspectos o Código Tributário. O Código Tributário vigente. Passamos a comentar. Primeiro, o Código Tributário, no artigo 16, diz como se dá a percepção do valor venal do imóvel, cito, na sede urbana. No caso de gleba, porção de terra contínua com mais de 3 mil metros quadrados. Artigo 16, inciso 2º. Este valor calculado, levando-se em conta fatores diversos previstos no artigo, é diminuído para não onerar em demasiado o proprietário de grandes áreas. Atualmente, o fator redutor é de 50%. Isto é, calculado o imposto, o proprietário tem o valor venal reduzido pela metade. Para principiar um alinhamento ao que escreve a Lei Complementar 10/2011, no que esta refere à função social da propriedade, prevê-se diminuir o percentual redutor de 50% para 40%. Segundo, a base tributável do imposto é o valor venal do imóvel, terreno ou edificação. Na atual planta tributária, esta base para terrenos é igual a 60% do valor venal e passará a ser 65%. Haverá incremento de menos de 10% no valor venal do terreno, sem afetar o valor venal da edificação. Terceiro, o atual código prevê estarem isentos de taxas de serviços públicos as entidades culturais, religiosas, beneficentes e associações de classe. Atualiza-se essa redação, adequando a intenção do texto à tipificação das entidades constantes no Código Civil. Assim sendo, todas as associações e as entidades religiosas passam a gozar dessa isenção. O texto amplia a interpretação, pois que hoje já não se cobrava a taxa de algumas entidades, a Associação Hospital Agudo, por exemplo, sem que houvesse suporte legal específico. Com a generalização do texto, todas as associações, assim consideradas no Código Civil, artigo 44, inciso 1º, gozam dessa isenção. Também os prédios públicos, pertencentes à administração direta do Estado e da União, escolas, por exemplo, passam a ter o mesmo benefício. Quarto, entende-se por anistiar os tributos lançados contra os entes que serão isentados na nova redação do artigo único, do parágrafo único do artigo 100, isto consta no artigo 2º. Quinto, observa-se a noventena para a nova composição tributária e se estende a anistia imediata, assim diz o artigo 3º. Colocando a equipe tributária do município à disposição para os esclarecimentos necessários, confiamos na compreensão de vossas senhorias para esta ação de relativo equilíbrio tributário. Assina Valério Vili Trebino, prefeito.
Neste momento, passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Gostaria de saudar o senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, servidores desta casa, saudar também a todas as pessoas presentes no plenarinho, ao pessoal da imprensa, aquelas pessoas que nos escutam em casa através da Rádio Agudo e também da internet. Fazer uma saudação especial à patronagem do CTG Sentinela do Jacuí, ao patrão seu Antônio, a todas prendas e peões aqui presentes, e gostaria de dizer a vocês que sinto muito orgulho pelo trabalho que vocês estão fazendo no CTG, e lendo um pouco aqui, um pouco sobre a história da fundação do CTG, nesse belo prospecto, cartão que vocês montaram, diz lá pelos anos de 1977, foi o ano em que eu nasci, e nasci e me criei ali em frente ao CTG. Então, acompanhei todo esse trabalho do CTG, desde que ele começou até os dias de hoje. Então, tenho um carinho muito grande por aquele CTG, por aquela localidade. Meus pais ainda moram ali, meu irmão também. E eu quero dizer que o trabalho que o senhor Antônio está fazendo é um trabalho muito honroso, senhor Antônio, e é gratificante ver o que o senhor está fazendo com toda essa gurizada e também transformando o CTG num espaço novo, um espaço mais gostoso de se frequentar e assim como está sendo frequentado. Gostaria de colocar aqui essa noite também sobre a participação nossa no desfile de 7 de setembro, onde as escolas e entidades fizeram sua manifestação na Avenida Concórdia, e nós tivemos a grata satisfação de vermos as bandas desfilando, e esse ano assim maravilhoso, várias apresentações de formas até diferentes e ousadas em plena avenida, vamos dizer assim. Parabenizar o vereador João pelo belo trabalho junto à banda da Escola 7 de Setembro. É, assim como comentei na vez passada, realmente nós vimos o brilho no olho daquelas crianças que lá estiveram se manifestando. Então, mais uma vez, parabéns ao vereador João. Gostaria de dizer também que no sábado à noite, dia 7, estivemos na reinauguração também da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Agudo, junto a um convite do pastor Jacir. E essa igreja que foi assolada pelo temporal de 1º de janeiro e teve um trabalho daquela comunidade muito forte, um trabalho voltado para o lado solidário e cooperativista daquela comunidade, daquela igreja, e conseguiram refazer, reconstruir a igreja, e tiveram uma manifestação religiosa. E naquela noite a gente se fez presente para assim estar junto e confraternizar com aquelas pessoas. Outra coisa que eu gostaria de colocar, que eu mencionei semana passada, é, a nível de Estado, e foi motivo de debate nessa casa, é sobre a questão da EGR, e hoje à tarde estive conversando com o Antônio sobre isso, e quando eu cheguei em casa hoje, vasculhando o site da Zero Hora, me deparei com uma questão. Ministério Público ajuiza a ação pedindo suspensão de cobrança de pedágio da EGR. Então, o que eu comentei semana passada, um promotor agora resolveu fazer. Então a gente fica feliz quando os caras tomam uma atitude, vê que a coisa está errada e vão e faz. Não é só um simples cidadão gaúcho que transita, paga seus impostos, paga um pedágio, que não presta serviço. Então, aqui diz, o Ministério Público ajuizou à tarde dessa segunda-feira uma ação civil pública em que pede em caráter liminar a suspensão da cobrança de pedágio na Praça Venâncio Aires, que fica na RSC 287, rodovia que liga o município Santa Cruz e Vale do Rio Pardo. O pedido ainda deve ser julgado. Segundo o promotor de justiça, Pedro Rui da Fontoura Porto, responsável pela ação, a medida se justifica pelo retrocesso nos serviços prestados atualmente pela empresa gaúcha de rodovias, em comparação com o que eram feitos pela Santa Cruz Rodovias, a concessionária responsável pelo trecho de 77 quilômetros entre Santa Cruz e Itabaí, alvo da ação até junho. Que diz a ação? O Estado, o desembargador fala, o Estado está cobrando por um serviço que não vem sendo prestado. Desde que assumiu, não fez nenhum investimento na rodovia e não oferece atendimento de socorro nem guincho. Para quem assistiu a sessão passada ou escutou, sabe que esse vereador mencionou sobre isso. Mas o que mais revolta, eu acho que a todos nós, contribuintes gaúchos, é nós vermos que, na Praça de Venâncio Aires, a média de veículos por dia gira em torno de 10.700 veículos. Somente em julho, conforme a própria EGR, foram arrecadados 1,2 milhões com a cobrança do pedágio. E nenhum buraco foi tapado. E aí o que, que a gente diz? Que normalmente nós aqui vereadores temos que ser os para-choques da política do Brasil. Vereadores e prefeitos têm que matar no peito. E aí os caras lá num trecho lá de 77 quilômetros arrecadam 1,2 milhões por ano e não por mês, perdão, obrigado, vereador Paulo, por mês, e não conseguem tapar um buraco. E nós aqui, se nós ficar uma semana com um buraco na estrada, o que, que acontece com nós? Então, é um momento de reflexão, eu penso assim, e vermos o que, que realmente está acontecendo, porque nós, vereadores e prefeitos aqui no município, nós temos que matar no peito e muitas vezes ficarem calados. Então, parabéns ao desembargador que tomou coragem, e quero dizer que, como vereador e como pessoa, contribuinte gaúcho, também fiz minha manifestação semana passada e fiquei muito feliz com essa notícia. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alderstadt.
Saúdo, senhor presidente, os colegas vereadores. Minha saudação aos ouvintes da Rádio Aguda, aos internautas, a todos que nos acompanham, que estão presentes aqui, no plenarinho. A saudação especial ao patrão do CTG, seu Antônio, pelo trabalho que está desenvolvendo. Quero te parabenizar e também pela sua mobilização, trazendo o pessoal do CTG aqui. E pude dar uma olhadinha aí os projetos, as intenções são muito boas, seu Antônio. Por isso, esperamos que se concretize tudo aquilo que o senhor pretende fazer. Eu tenho um requerimento, gostaria que fosse enviado ao Dyer mais uma vez, que já foi feito alguns meses atrás, a solicitação de uma sinalização na ERS 348, principalmente na curva dos Goltos, que dá acesso ao despraiado. Mas seria importante também uma pintura em toda a extensão e a sinalização em toda a área. Tenho também uma indicação. Nós realizamos a reunião da ADEFA na quinta-feira última aqui nas dependências dessa casa e foi solicitado pelos integrantes que me manifestasse solicitando mais uma vez a adaptação dos banheiros aqui do centro administrativo. Uma vez que ficou decidido que todas as reuniões da ADEFA seriam realizadas a partir de agora nas dependências dessa casa e os banheiros do centro administrativo é os que serão utilizados, mas no momento eles estão impróprios, não podendo ser utilizados, principalmente para os cadeirantes. Ouvindo a explanação do colega Kleber, durante essa semana eu tive olhando uma reportagem que me chamou a atenção. As cidades que estão adotando multa para quem larga bitoca de cigarro e lixo na rua. Acho que educar é importante, mas se a educação só não basta, é necessário punir. É de se pensar em, de repente, começar a mudar os hábitos aqui na nossa cidade também. E, ouvindo a explanação do colega Kleber referente às melhorias nas rodovias que não acontecem e as arrecadações de pedágio, ao mesmo instante eu fiz um comparativo com algumas ruas nossas aqui que estão muito precárias e também as pessoas, hoje ainda tivemos uma reunião aqui nessa casa e onde uma pessoa integrante questionou a questão dos buracos no calçamento. Então, quando vê, o nosso contribuinte aqui também vai querer isenção no tributo, porque as melhorias no perímetro urbano estão deixando a desejar. Então, acho que seria importante que o poder público desse uma atenção, principalmente nesses buracos que tem na Avenida Concórdia, tem outras ruas também, mas principalmente na nossa Avenida Concórdia, que tem o maior fluxo de veículos, Avenida Paraíso também está. Tem buracos, claro, que a gente sabe que não é de hoje. É um trabalho lento a recuperação, mas seria importante dar início e realizar esse trabalho. Seria isso, senhor presidente, para esse momento.
Continuando o pequeno expediente, neste momento passa a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que estão aqui na galeria. A minha saudação especial a esse grupo de meninas, representado por um menino que tira ali uma sonequinha, né? Mas que traz a essa casa um projeto, né? E na pessoa do seu Antônio, que é o grande alavancador desse novo momento em que vive o CTG, né? Eu costumo acompanhar assim e, né, às vezes sem perceber, procurar entender um pouquinho das pessoas que trabalham nesses projetos, seu Antônio. E tenho visto o senhor ao longo do tempo que veio de volta à sua terra, Agudo, não tem medido esforço de fazer um trabalho social, né? E hoje está aqui representado por esse grupo de meninas, né? E acompanhado dos pais. Eu vejo assim um projeto da mais alta relevância e que aponta para um futuro brilhante, né? Bom que teria, que nós teríamos mais pessoas como o senhor, né? Acreditamos que esses pais, essas mães que aqui estão, acreditam no projeto do CTG, né? Para que nós não perdemos essa coisa gaúcha, né? Alguém tem que procurar fazer renascer, já que as pessoas mais velhas, né, muitos deles pararam, né, outros se transferiram da cidade de Agudo, mas graças a Deus o senhor está aí com esse grupo importante e com certeza vai trazer muita alegria para a cidade de Agudo, como já trouxe às vezes passada o CTG. E eu estava pensando, né, e olhando aqui o histórico de quem já passou pelo CTG, e a importância de um trabalho, quando se está à frente de um trabalho, de um projeto social, quando nós que encabeçamos esse projeto, não esquecemos das pessoas que passaram por ele, né? Teve uma caminhada ao longo do tempo, desde 70 e quando? 70 e? 77, quando nasceu o colega Kleber, né? Muitos trabalharam, né, nesse projeto, né? E eu estava pensando quando Deus chamou Abraão e disse que ele deveria sair da sua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Vai deixa a tua família. Só que foi uma promessa importante na vida de Abraão, que ele disse que a sua descendência seria como areia, os grãos de areia, incontável, né? Porque fazia um trabalho importante. E ao longo da vida, nós continuamos falando de Abraão, né? E o mais importante, quando depois chamou Deus Moisés e disse para ele: eu vou te fazer um grande Moisés. Agora não esqueça que por essa terra passou um grande Abraão, né? Seu Antônio está aqui trabalhando, é um Moisés, mas não esqueceu do que passou no CTG. Isso é importante para nós que trabalhamos serviços sociais, né? Não esquecer do passado, das pessoas que fizeram, que gastaram seu tempo, noite, projetando esse projeto. Então, com certeza, né, esse projeto que está nas suas mãos, ele vai brilhar muito no município de Agudo, para a grandeza do CTG. E com certeza, nós, como vereador, como homens públicos, temos que dar as mãos e se colocar à disposição. Esse vereador também se colocar à disposição. Gostaria, senhoras e senhores, também de dizer que agradecer à Secretaria de Obras, através do senhor prefeito, de uma indicação que eu fiz na sessão passada quanto o patrulhamento do bairro Caiçara. Ela foi realizada, né, e foi passado o rolo, colocado o material, e está de acordo com a comunidade pediu para esse vereador. Fiz a solicitação e hoje venho aqui dizer que o trabalho foi realizado. Quando eu disse a semana passada que o executivo estava se esforçando para trabalhar, então hoje posso dizer aqui que o trabalho foi realizado na minha comunidade. E dizer também que hoje na parte da tarde, mais duas carretas de pedras para o calçamento da rua Jeribá, ela foi descarregada. Então nos próximos dias, os próximos dias serão colocado esse material para dar mais condições para as pessoas trafegar, e com certeza vai valorizar nós que moramos ali. Nós ficamos agradecidos, né? Então, e dizer também, Kleber, meu colega, que na sessão passada o senhor dizia que o deputado Jorge Possobon contestaria a constitucionalidade da criação daquela empresa que fazia esse trabalho. E nós aqui como vereador alavancamos isso. E é importante, quando nós discutimos essas questões na Câmara, as pessoas ouvem, mas depois também nós temos que trazer esse resultado. É importante esse resultado. A comunidade precisa saber daquilo que nós tratamos nessa casa e temos a obrigação de trazer para essa casa o resultado do acompanhamento. Senão só falamos aqui e vai haver navio. Ah, eu gostaria também de me colocar à disposição do vereador Gerson, quanto a lista de apanhado de nome que o senhor trouxe a essa casa na segunda passada, né? E se puder e quiser o meu auxílio, me passar também essa nominata para juntos nós trabalhar em favor daquela comunidade dos sons muito alto naquela região. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, saudação especial também à imprensa, à comunidade aqui presente, onde saúdo a presidente da Escola Dom Pedro II, Klausi Forst Schiffelbein, também o empresário Hernani Dunck, esposa, demais pessoas que aqui se fazem presentes. Até hoje não iria falar nesse espaço pela gripe ter me pego de surpresa, mas não posso deixar aqui nesta noite de saudar essa presença do Antônio, patrão do CTG, e também das prendas e peões que aqui se fazem presentes nesta noite. É com muita alegria, eu que já também por muitos anos fiz parte da diretoria do CTG, como da diretoria e também como voluntário, e fiquei muito feliz nesse desfile de 7 de setembro, onde os alunos das escolas se apresentaram, e no final o CTG realmente deu uma demonstração de patriotismo, de civismo e da garra do homem e da mulher gaúcha. E vi com muita alegria a participação de tantos jovens e também das famílias nesse desfile. Então nós podemos ter uma certeza de que o futuro do CTG está garantido através desta e de outras patronagens que antecederam o seu Antônio, e com certeza vão trabalhar para que cada vez mais essa tradição gaúcha, que quem conhece a história do nosso Rio Grande sabe de que o Rio Grande do Sul, o povo gaúcho, realmente estava certo em suas pregações, que muitas vezes não são ouvidas no resto do nosso país. Então, com certeza, nós precisamos ficar unidos e ver a nossa tradição, que é um exemplo para muitos estados do nosso país. Também ouvi o vereador Gerson falar sobre a reunião da Associação dos Deficientes Físicos de Agudo, e ouvi através da rádio que uma das reivindicações que no futuro eles vão fazer ao presidente desta casa seria que, para que na construção, no término do novo prédio da Câmara Municipal, tivessem um espaço para que eles pudessem se reunir, se organizar. Com certeza, conhecendo esta casa e sabendo que ela é praticamente utilizada todos os dias já neste espaço aqui, e lá nós vamos ter mais condições de realmente oferecer uma sala confortável, não só para os deficientes, mas também poderíamos lá criar até um centro de atividades múltiplas na área térrea desta nova casa, que já foi muitas vezes discutida e todos os vereadores, acredito, são a favor, para que também os conselhos municipais tenham um espaço, tenham um lugar para o seu arquivo, e como também já as trabalhadoras rurais, a Jura, então todos já estão utilizando este espaço aqui, e com certeza lá nós precisamos organizar para que eles tenham um lugar para guardar os seus documentos, e isso é muito importante até para a história e para a organização, porque cada vez mais conselhos municipais têm no nosso município, cada vez são maiores as suas responsabilidades, e são pessoas voluntárias que se dão realmente em favor do desenvolvimento de nosso município. Então precisamos, com certeza, sempre é também de minha vontade, muitas vezes já falei para o prefeito, que no futuro também cedesse um funcionário, uma funcionária, como para orientar para os serviços burocráticos de todas essas associações, de todos esses conselhos municipais. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade ao pequeno expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, imprensa falada e escrita. Cumprimento também o coordenador do MPA, seu Valdemir Vesário, Tuté, companheiro Antônio Cume, presidente do CTG Sentinela do Jacuim, e as pessoas presentes todos aí. Quero fazer um pedido à Secretaria de Obras para arrumar um pontilhão da Linha das Flores, perto de Leandro Schwengler e Arlindo Forte, que está em péssimas condições. E fazer um pedido de planeamento de pátio para fazer uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, na propriedade do seu Vilmar Jäger, da Linha 9. E um agradecimento também do seu Lourivo Kegler para a prefeitura que colocaram uma lâmpada na frente da sua casa. E dar os parabéns para a diretoria do Grupo de Jovens da Marechal Deodoro e Comunidade Evangélica pela bela festa que fizeram ontem com a animação do conjunto Balanço Musical. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que hoje se fazem presente na galeria, imprensa escrita e falada, e um boa noite especial a todos os peões e prendas, em especial ao patrão do CTG Sentinela do Jacuí, que aqui hoje se fazem presentes. Gostaria também de parabenizar a todo o nosso educandário, seja ele estadual e municipal, todas aquelas escolas que no sábado fizeram aquela brilhante apresentação, conforme os colegas já falaram, em nosso desfile cívico. Eu acredito que, no meu ponto de vista, as crianças passam o ano inteiro ensaiando, praticamente meio ano ensaiando, para poderem fazer em sua apresentação. Então, os parabéns a todas elas. E esperamos também que no próximo ano todas as escolas possam ter bandas. Também sobre alguns recantos do nosso município, estive em contato esse final de semana, aí algumas pessoas, eu já comentei isso com o secretário hoje, pediram patrulhamento lá na estrada da Igreja Católica Caravaggio, Nossa Senhora do Caravaggio, lá em cima na Linha das Pedras. Aqui para o lado da Serraria Chait também, o secretário me disse que durante a semana ia ser feito esse patrulhamento. E na Linha das Flores, acima do travessão, também tem pessoas que estão esperando as amarelas. Gostaria de público, aproveitando a presença do senhor Valdemir Vezar, acho que nunca foi dado em público os parabéns pelo trabalho, não somente que vem fazendo no MPA, mas me coloco no lugar daqueles agricultores que muitas das vezes consegue seu financiamento na firma de fumo e tem o seu galpão melhor que a casa de moradia. Então, parabéns, Tuté, pelo trabalho de conseguir fazer com que essas famílias que foram ajudadas, que devem ser, eu não sei a quantia certa de casa, mas eu vi o Alexandre falando na última sessão, são vários agricultores que foram 36. Então, parabéns, esse ano, né, ano passado já foram algumas outras pessoas ajudadas, então isso aí vem dar dignidade àquelas pessoas que trabalham de sol a sol e muitas das vezes encontrava dificuldade de não conseguir o financiamento para fazer a sua moradia. Então, um belo trabalho que desempenha o MPA e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e que possamos fazer com que cada agricultor que reside em nosso torrão amigo possa ter a maior dignidade possível quanto à sua moradia. Também, aproveitando as palavras do colega Paulo, que sugeriu ali que fosse se dado espaço a todas aquelas entidades, faço coro com ele, além de todas aquelas entidades, também se achar um local para a instalação do INSS. Porque a gente que morou no interior, muitas das vezes o pessoal vem, pega o ônibus de linha e vem até na cidade, e da cidade não fecham os horários de ônibus para as pessoas às vezes procurar o INSS, seja lá em Cachoeira ou Santa Maria. Então, que nós possamos achar um jeito de também colocar junto à nossa casa, junto à casa do povo, uma extensão do INSS, que ali fique todos os dias aberto, que as pessoas não precisam de cada 14 dias ir ali no sindicato. A gente sabe que eles não atendem muitas pessoas num dia. E hoje municípios menores que o nosso, tipo Faxinal do Soturno e Sobradinho, ele já tem uma sede, uma extensão, um posto. Então, Faxinal é um posto e Sobradinho já é uma sede bem maior. Então, que nós possamos também, através dessa nossa nova casa, trazer este tipo de benefício para a nossa comunidade. Seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente?
Neste momento, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, o pessoal que está presente na galeria, em especial os representantes de entidades, a imprensa que se faz presente, a todos que acompanham nossos trabalhos através da imprensa e também pela internet. Primeiro dizer que fiz uma indicação de recuperação de uma parte de uma estrada que dá acesso às propriedades de Adão Flores, Adão Rodrigues, na linha Teutônia Norte. Hoje tive demandas junto ao secretário Márcio da Agricultura sobre manutenção da rede de abastecimento de água da linha Boêmia. Tive demanda na Secretaria de Saúde também a respeito de algumas consultas, exames que existem pendentes. Tive demandas também na Secretaria de Obras sobre alguns trabalhos que precisam ser realizados no interior do município. E aqui quero abrir um espaço para agradecer em especial a equipe do Clairio, que tem atendido algumas demandas deste vereador, em especial daquelas que têm uma necessidade maior de reconstrução. Eu gostaria de também comentar o assunto do colega Alisson Klein, que falou sobre a previsibilidade da instalação do posto de atendimento do INSS aqui no Agudo. Eu, na segunda-feira da semana anterior, fui chamado pelo senhor prefeito municipal e um dos assuntos foi a questão do previsibilidade. Tranquilizar a comunidade de Agudo e dizer que o município de Agudo está credenciado para receber uma unidade do Previcidade. O Previcidade é um posto de atendimento para o município de Agudo. Não que talvez não possa atender um outro município, mas ele serve especialmente para o município. Diferente de Sobradinho, que tem uma agência do INSS. Então, provavelmente, talvez esta semana, de acordo com o prefeito e de acordo também com o Paulo Vila, provavelmente a gente terá audiência junto à agência regional do INSS de Santa Maria para tratar do assunto, inclusive tentando agilizar o processo, mas garantir que o município de Agudo está credenciado. Aliás, uma reivindicação bastante antiga, inclusive que eu tenho trabalhado bastante em cima e talvez o município de Agudo já poderia ter, mas por motivos A ou B, preferiu-se que talvez fosse instalado mais tarde. A dizer que eu cumpri a agenda com o deputado Adolfo Brito na última sexta-feira e uma das comunidades que o deputado me requisitou que eu fosse acompanhar foi a Picada do Rio, Escola 7 de Setembro. E o deputado Adolfo Brito, da mesma forma que ele atende inúmeras outras comunidades, ele fez questão também de auxiliar na construção da banda da Escola 7 de Setembro. Então, acho que foi um gesto, mais uma vez, do nosso deputado, um deputado que apresenta e representa muito para o município de Agudo, principalmente nas pequenas demandas e também nas grandes demandas. E é o deputado que mais está presente na nossa comunidade. Dizer também e parabenizar a administração municipal pela Semana Cívica, em especial o 7 de setembro, acompanhei o desfile. E fico feliz, mas mais feliz pelo que eu posso dizer e dizer, colega vereador Kleber, que a gente tem que cuidar muito para não fazer injustiças. E a justiça, muitas vezes, pode ter diversas interpretações. O professor citou o colega João de Deus como regente, parabenizando pelo trabalho na Escola 7 de Setembro, mas a regente no desfile foi Ângela Fátima de Lima, professora do colégio. Eu reconheço o trabalho que o colega vereador João de Deus fez naquela escola, mas eu quero desfazer essa injustiça que o senhor fez com a professora Ângela. Mas nós, colegas vereadores, acho que nós não podemos se atrelar. As escolas municipais são muito pelas bandas. A Santos Dumont tem, a Santo Antônio tem. Aliás, a Santos Dumont foi dirigida pelo professor Mauro, muito bem. Binei Bernardini, mais uma vez, deu um show de como se conduz uma banda. 7 de setembro foi muito bem. Luiz Germano, pelo professor Sérgio, pelo servidor Sérgio e o Cássio. A Dom Pedro foi guiado por um aluno, acho que é muito salutar que os alunos se envolvam. Aliás, exemplo típico também do Olavo Bilac, onde é que o aluno Cristiano Aguilar coordenou a banda, Alberto Pasqualini pelo Cristiano Friedrich, acho que era importante reconhecer um trabalho que alguém lá da comunidade também faz. O Luxo está me corrigindo aqui que a Dom Pedro foi pelo Sargento Lopes, inclusive. A Santos Reis, eu não me recordo, mas acho que foi pelo colega vereador Gerson, pelo colega vereador João. a Dom Érico, não me recordo, a 13 de maio, ela apresentou a música como a grande arte na avenida. Ela não tem banda, mas acho que isso não é o fundamento, só a banda nas escolas. A creche teve seu trabalho, como Amor Perfeito teve, como Polo teve, e como a Secretaria de Educação fez um trabalho exemplar para esse 7 de setembro. Então, acho que o Kindervel também se apresentou muito bem. Então, assim, muitas vezes, quando você fala A ou B, quer focar a pessoa A, a gente comete injustiça. Mas acho que todos eles fizeram um trabalho dentro daquelas possibilidades. E a gente sabe que, muitas vezes, a questão de ser regente numa banda é um trabalho voluntário que nem o vereador João de Deus faz. Então, são questões, muitas vezes, que nós temos que trabalhar muito bem e bater palmas a essas pessoas que se doam voluntariamente. Feito justiça por quem fez. Obrigado, senhor presidente.
Neste momento, passamos à tribuna livre, onde, na noite de hoje, temos a inscrição do senhor Antônio Cumer, que tem como assunto Semana Farroupilha. Convido o senhor Antônio Cumer, que venha até a tribuna e faça suas colocações. Lembrando que o senhor tem até 10 minutos.
Nosso boa noite, nossa saudação especial ao presidente dessa casa, à mesa, diretora, senhores vereadores, esse auditório repleto de gente bonita, e aqui um elogio à nossa entidade, né, que está tão bem representada aqui. O assunto que nos traz aqui é a Semana Farroupilha. Esse momento em que o Estado, em praticamente, arrisco a dizer, em todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, se comemora a Semana Farroupilha, que é o momento em que um Estado inteiro, ele cultua, através do cultuar das suas tradições, ele se demonstra aquilo que ele é, a forma como vive e o que deseja da sua gente. A Semana Farroupilha, ele, na realidade, é o coroamento de tudo o que se faz durante o ano. E para nós lá do CTG Sentinela do Jacuí, é o momento em que nós encerramos aquele ano e já dia 21 de setembro começamos o próximo ano nas comemorações. Nesse momento lá, senhores, tem em torno de 30 crianças lá no CTG, todas segundas-feiras, ensaiando, cultuando a nossa tradição. E agora, mais recentemente, com a reativação do grupo juvenil adulto, mais 38 adolescentes estão lá também ensaiando, cultuando, sendo acompanhado pelos pais, pelos amigos, enfim. Isso para nós é Semana Farroupilha, semana após semana, com o coroamento todo especial, do dia 13 ao dia 20. Eu queria fazer aqui também, por uma falha minha, não passei para a direção, que há uns 15, 20 dias atrás, nós criamos, os próprios jovens criaram um departamento jovem do CTG. E eu queria aqui dizer, eles vão fazer parte do departamento jovem e grupo de dança juvenil adulto. O presidente, fizeram a eleição, escolheram os cargos, e os verbos que a gente procurou transmitir a eles é construir, inventar, criar, acertar e até errar, eles podem. Mas eles conviverem na sociedade tradicionalista, no dia a dia, eles vão estar tendo, além de tudo, uma aula de cidadania. Como, aliás, estão tendo hoje, que muitas vezes, eu acredito que a maioria desses jovens nunca tinha estado aqui na Câmara de Vereadores. Então, ó, o presidente, o Hércules Karkov, a Daniela Mund, a vice-presidente, a Natália, a Júlia Cavaleiro, a Pâmela, a Eduarda e o Patrick. São alguns jovens que os senhores com certeza ainda vão ouvir falar muito ainda, porque é a continuação do CTG daqui a uns anos, com certeza. O CTG hoje é aquilo que o passado foi. É, nós somos hoje a patronagem, a nossa patronagem é uma continuidade do que é feito. E o João, o vereador João, foi muito feliz quando falou sobre aqueles do passado. E o folder diz bem tranquilamente ali, desde o Luiz Schorn, que foi conhecido por Xixico, foi o primeiro, e a dona Rosane, o Ari Alves Anunciação e a dona Geni, o senhor Edi Barton e a dona Sônia, em memória, Renato Antônio Fischer e a dona Silda Selma Gerke, Aldo Tempe e a dona Virgínia, o Ari Jäger e a Mariane, o Edson Paulo e a dona Lenia Antonini, o Sandro e a Lúcia, o Aldo Hopp e a Mafalda, Pedro Miller, Pedro Álvaro Milho Júnior e a Silvana. Então são pessoas que passaram lá e com certeza se dedicaram ao máximo de coração, assim como hoje nós estamos fazendo isso de maneira muito prazerosa, porque a alegria dessas crianças quando chegam lá, desses jovens, é a nossa alegria, é o nosso incentivo, é o nosso entusiasmo para que a gente continue fazendo esse trabalho. Eu gostaria também de convidá-los, né? E essa nossa vinda hoje aqui tem esse objetivo também, é fazer uma deferência toda especial ao Legislativo Agudense, os representantes de toda a sociedade, e homenageando os representantes da sociedade, nós homenageamos todas as pessoas de todos os rincões aqui de Agudo, para que na Semana Farroupilha tire um dia, compareça um dia lá no CTG, prestigiem o que está sendo feito lá, o que nós estamos tentando fazer, com muito esforço, mas com muito carinho, com muita dedicação. Então esse é um convite todo especial que a gente faz para o Legislativo, e já de antemão agradecendo o senhor prefeito, o senhor Valério, pela compreensão, pelo apoio que ele está nos dando, no sentido de participar como posteiro da prefeitura, assim como a Câmara também. E mais ainda, no dia 18 de setembro, uma quarta-feira, a prefeitura, o gabinete do prefeito, irá despachar lá no CTG. Isso para nós se reveste de um simbolismo todo especial pelo reconhecimento da nossa cultura. E nesse dia foi feito um convite a todas as escolas do município para que levem algum grupamento, alguma série, alguma turma de alunos para participar de algumas oficinas sobre a nossa cultura gaúcha. Então, já deixo aqui de antemão o nosso agradecimento ao senhor prefeito por esse entendimento, e com certeza isso vai trazer para nós uma alegria muito grande, e as pessoas, os nossos jovens e os nossos sócios do CTG irão ficar muito satisfeitos e reconhecidos. Seria isso, senhor presidente, eu agradeço o espaço e conto com a presença de todos na nossa Semana Farroupilha. Muito obrigado.
Queremos agradecer as palavras do patrão do CTG, Sentinela do Jacuí, senhor Antônio Kummer, e eu tenho certeza que o CTG aqui no nosso município de Agudo está fazendo um belo trabalho junto a estas crianças que o CTG passa a cultura, a história do povo gaúcho de geração a geração. E nada mais importante que juntar as crianças nas danças, nas culturas tradicionalistas, e isso está acontecendo aqui no nosso município através desse belo trabalho que o CTG faz junto ao nosso município. Em homenagem e fugindo um pouco do nosso protocolo aqui da sessão, gostaríamos de ouvir neste momento o hino rio-grandense em homenagem às prendas, peões e todo o nosso CTG que está aqui conosco na sessão. Continuando a sessão neste momento, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Alexandre Noy e do vereador Wilson Dias. Neste momento, passa a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. E de uma forma muito especial hoje, uma saudação a prendas e peões do CTG Sentinelo Jacuí. E nós, na atual legislatura, estamos tendo a felicidade de, a cada sessão que passa, ter um número expressivo de pessoas que acompanham os trabalhos dos vereadores ocupando a galeria. E neste especial hoje, o CTG, pela mobilização do patrão Antônio, recebe o meu carinho, meu respeito e gratidão pela presença de vocês. Dizer que o CTG, para mim, não é algo que pudesse dizer não conheço. Pelo contrário, o CTG, se não faz parte da minha trajetória, ele, por certo, marcou a minha vida, porque, desde a sua criação, sabedor, e tendo, inclusive, a oportunidade em família ter adquirido um dos títulos do CTG, com dificuldade na época, me recordo que lá arriscava também as primeiras palavras, declamando algumas poesias, quando ainda se utilizava a parte primeira da área social, e depois com o joelho pelo barro, com o joelho atolado no barro, também se declamava na hoje sede social do CTG Sentinelo Jacuí. Me recordo bem dos buchinchos, me recordo bem dos romances de Aparício Silva Rilo, em que tinha eu a oportunidade de declamar. Talvez estivesse lá sem saber o que realmente estava fazendo, mas fazia porque achava bonito e fazia porque gostava. E talvez fazendo isso é que um dia fui percebido por alguém e mais tarde convidado para trabalhar na rádio. Então o CTG, ele faz parte também da minha vida, porque ali comecei a ser percebido por algumas pessoas. Mas, senhor presidente, colegas vereadores, fazendo esta saudação hoje em relação ao CTG, eu quero dizer que, por incrível que pareça, coube a mim, exatamente nesta sessão, repleta de pessoas jovens, empresários e pessoas também de mais idade, apresentar um projeto. Que, aliás, isto é um dos assuntos em que nós, quando participamos de uma campanha eleitoral, frequentemente somos cobrados em relação ao que nós apresentamos, ao que o vereador faz na Câmara Municipal. E logo não é difícil, senhor presidente, entender também que algumas pessoas, é por não viver a vida política, muitas vezes não acompanham e não sabem o que é feito na Câmara Municipal e desconhecem até mesmo a função de um vereador. Então a minha alegria hoje em poder vir aqui na tribuna e defender uma matéria de minha autoria, especialmente porque aqui estão jovens que, se não falarem do vereador Wilson Dias, um dia talvez possam lembrar que o objeto discutido por mim hoje na tribuna possa beneficiar amanhã ou depois a eles e também as suas famílias. O que é que estou propondo hoje? E antes de entrar na justificativa e no conteúdo desta matéria, eu quero só dizer que muitas vezes o vereador ele é mal interpretado, porque, conforme dizia, tem gente que acha que o vereador pode tudo, e eu já disse aqui que na realidade a ação do vereador ela é muito limitada. Porque se um vereador pensar em apresentar uma matéria e esta matéria venha trazer para os cofres públicos alguma necessidade de investimento, se torna inconstitucional. Por isso que na grande maioria dos projetos que aqui são apresentados, eles denominam rua, árvore símbolo, presta homenagem para cidadãos agudenses ou agudenses brilhantes. Isto é o que mais aparece hoje na ação de um vereador. E a matéria que estou apresentando, ela entra exatamente no Código Tributário do município. Entendo que a proposta hoje apresentada por mim, e que tem a numeração 35, ela vem, de certa forma, trazer benefício para o nosso contribuinte. Estou querendo mudar, senhor presidente, colegas vereadores, e já antecipo aqui o apoio, o pedido de apoio de vossas excelências, para que me ajudem nessa empreitada, que tem minha autoria, bem verdade, mas que é da atual legislatura. O município de Agudos tem sido, talvez na nossa região, e um levantamento feito por mim, o único município que cobra o IPTU no mês de janeiro. Os demais municípios, eu tenho visto, Dona Chica, Paraíso, jogam para abril ou maio. E procurando entender o que isso motivou os municípios a tomarem tal decisão, é que me motivou também a apresentar essa matéria. A virada do ano, ela é penosa para quem é empresário. O empresário hoje, ele paga o 13º, ele paga férias, ele paga o seu funcionário, o seu colaborador, normalmente tudo ali, de dezembro para janeiro ou de janeiro para fevereiro. Normalmente esta é a maior incidência. Hoje, quem tem um carro paga o seu IPVA, se tiver alguma vantagem, na virada de dezembro para janeiro. Isto pesa no bolso. Quem tem sabe o quanto isto custa. E por que que nós, no município de Agudo, não podemos facilitar a vida do nosso contribuinte jogando, e esta é a minha proposta, a cobrança do IPTU para a partir do mês de abril? Quando já passou IPVA, quando já passou os alvarás, que até poderia estar incluído nesta matéria, quando já passou férias de muitos colaboradores e empresários, e quando o nosso contribuinte, que na sua grande maioria tem a sua casinha hoje, na sua grande maioria tem o seu carrinho, ele já começou a respirar em cima daquilo que foi pago na virada de dezembro para janeiro. Já começa a sobrar alguma coisinha, e aí, esse é o meu pensamento, senhor presidente, colegas vereadores, e os que estão aqui nos ouvindo, é de exatamente facilitar essa questão. de que as pessoas possam chegar em abril mais aliviadas e pagar de forma tranquila o seu IPTU. Nós sabemos que no município de Agudo tem sido, e quem acompanha o rádio, tem sido uma prática quase que comum nas administrações. Chega para o mês de junho, encurtou a arrecadação, precisamos cortar isso, cortar aquilo. Se aprovada essa matéria, o incremento que o IPTU vai dar nos cofres públicos para a partir de abril, com certeza vai dar uma folga também para o segundo semestre ser administrado em nosso município, com a entrada de mais recursos. Então eu vejo que a matéria que hoje estou propondo, senhor presidente e colegas vereadores, ela não é uma matéria de difícil entendimento. Basta boa vontade. Eu sei que nós precisamos da aprovação nesta casa. Eu sei que eu preciso da sanção do prefeito depois de aprovado aqui ou não. Mas é preciso tomar alguma providência, é preciso tomar alguma atitude. E eu penso que ser um vereador, ele, além de legislar, ele precisa zelar pelo bem da sua comunidade. Então essa proposta que hoje aqui estou fazendo, ela tem esse objetivo. E espero ter sido claro em relação à defesa da matéria. Antes de encerrar, senhor presidente, eu gostaria, e tenho sido e procuro ser, nas minhas ações e no meu dia a dia, ser justo com aquilo que vejo e percebo ser positivo. Esperava que os colegas que me antecederam fizessem um comentário, o que acabou não acontecendo. Eu quero aqui dizer que me congratulo com o prefeito Valério, com a administração municipal, por um assunto que talvez tenha passado hoje desapercebido, mas que aqui nessa casa foi amplamente debatido. Um assunto que, inclusive, gerou manifestações. Um assunto que, inclusive, gerou o Ministério Público. Estou falando da colocação de água dita em alto e bom som pelo prefeito municipal na última sexta-feira no loteamento da Vila Greppner. Porque, embora sendo irregular, é preciso entender a necessidade das mais de 30 famílias que lá estão há muitos e muitos anos clamando por água e que por administradores passados não viram como importante. O atual prefeito Valério, juntamente com a Corsã, indo ao encontro da regional em Santa Maria, entendeu ser sim de fundamental importância e vão colocar água para aqueles moradores. Esta é uma ação da administração municipal que me faz bem na condição de vereador, porque estive junto nas lutas pedidas por aqueles moradores e sei o quanto lá isto é importante. E olha, uma água que estava a questão de 50 metros, uma travessia tão somente do asfalto para beneficiar aquelas famílias. Parabéns pela sensibilidade do prefeito Valério, que encampou a ideia e está tornando isso uma realidade. Serei, senhor presidente.
Dando sequência à sessão, passamos neste momento à ordem do dia, hoje prejudicada por não haver matérias na ordem do dia. Passamos neste momento à pauta, onde está localizadas as matérias. Projeto de lei 35 de 2013, que altera a redação do artigo 29 da Lei Municipal número 1014/95, instituindo o mês de vencimento do IPTU. Temos também o projeto de lei 36 de 2013, que estabelece requisitos para a declaração de utilidade pública de entidades e da outras providências. Temos também o projeto de lei 37 de 2013, que altera a lei 1014/95 de 12 de dezembro de 1995, Código Tributário do Município. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Paulo.
Constatemos a inscrição do vereador Paulo Unfer. Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Quero comentar sobre o projeto de lei 35/2013, de autoria do colega vereador Wilson, que brilhantemente explanou na tribuna os seus objetivos. Tenho certeza também, conhecendo a comunidade de Agudo, que é uma reivindicação antiga de um grande número de pessoas contribuintes do nosso município, a questão do vencimento do IPTU, parcela com desconto no mês de janeiro. Aparentemente, somos realmente favoráveis. Acredito que talvez alguns pequenos ajustes podem ser feitos, que com certeza vão ter também o apoio do autor desse projeto, onde um deles, acredito que seria importante que o vencimento com desconto fosse de janeiro a abril. Assim desse oportunidade para quem quiser pagar em janeiro, porque eu sei que existem pessoas que querem pagar, né? Então, que quem pagar de janeiro até abril tem o desconto de 20%. Tudo bem. Então, quem tiver os carnês fiquem prontos no mês de janeiro, isso seria importante. E, com certeza, nas comissões, nas duas comissões da casa, isso vai ser amplamente discutido e vamos negociar para que o projeto realmente beneficie a comunidade, o que é o grande objetivo do autor. Seria, senhor presidente.
Neste momento passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Alexandre.
Bom.
Pito.
Constatemos a inscrição do vereador Alexandre Noy, do vereador Paulo Unfer e do vereador Carlito Schiffelmann. Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento as pessoas presentes. Quero dar os parabéns aos alunos, atletas que representam o município nos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, JERGS. Na última semana, ocorreu mais uma etapa regional no município de Ivorá, modalidade atletismo. Os atletas de Agudos se destacaram e dar os parabéns aos alunos da escola Santos Dumont, Santo Antônio, 7 de setembro e 13 de maio e Vila Iroso. Ressaltar aqui que além dessas escolas, a 3 de maio conquistou 9 medalhas, sendo 8 de ouro e 1 de prata. Esses resultados mostram que, sem muito incentivo, as escolas têm grande potencial. Está mais do que na hora do município olhar com carinho na atividade tão importante para nossas crianças e adolescentes. E dar os parabéns ao professor Pedro Paulo Lindbergh pela sua dedicação ao esporte e que na última semana conquistou o tricampeonato do JERGS com as equipes de voleibol da Escola 13 de Maio. E parabenizar também o presidente da Escola 13 de Maio, que está ali, o Serginho, que é muito competente, com certeza, a todos da diretoria também. Seria esse o presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Quero mais uma vez cumprimentar as pessoas aqui presentes. Saudação especial ao Tutec, que hoje eu não vi, até tanto público que tem aqui nesta casa, que é um coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores. E também falar sobre a questão da água que foi instalada na Vila Grepner, da importância deste ato do senhor prefeito municipal, porque com certeza nesses lugares baixos como essa vila localizada, se faz isto muito necessário, pois lá são instaladas nas residências, fora da residência, as fossas e sumidouros, e com certeza é muito difícil fazer um poço num lugar desse com que a água seria contaminada. E também o caminhão que hoje é utilizado pelos bombeiros e também para levar água às propriedades, tanto da cidade como do interior, muitas vezes, 2, 3 dias depois da chuva, já estava levando água a essas pessoas que necessitavam de uma água mais pura. Então, isso com certeza vai fazer com que o município tenha a mesma despesa, menos despesas, e quem sabe também nos outros locais que ainda falta, se consiga fazer com que todos tenham água potável, tanto no perímetro urbano como também no interior deste município. Com essa construção da primeira etapa da canalização da água do Rio Jacuí, da Corsã, no momento que isto estiver ativado, com certeza vai chegar ainda o dia em que a Corsã vai oferecer para os moradores e pedir para que eles façam a sua instalação, porque vai ter água de sobra e isso é muito importante para todos nós. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, neste momento passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Gostaria de convidar os filiados do Partido Progressista, que nós temos reunião na próxima quarta-feira, e como é de praxe, todos os meses, na segunda quarta-feira, junto ao Elite. É um convite dos colegas vereadores aqui da bancada, do presidente, e que o pessoal se faça presente como das outras vezes. Convocar também os membros Aliceu, Alexandre e Gerson, da Comissão Orçamento e Mérito, para darmos parecer após a sessão de duas matérias. Seria isso, senhor presidente?
Espaço de líder do PT concedido ao vereador Alexandre Nóia.
Quero fazer um convite. O Movimento dos Pequenos Agricultores do Rio Grande do Sul, o MPA, vem respeitosamente convidá-lo a participar e comemorar com os camponeses e camponesas do MPA os resultados de nossa luta e das parcerias com o governo do Estado e Federal em um evento importante e simbólico, dia 13 de setembro de 2013. Assinatura de 290 contratos do programa Minha Casa Minha Vida Rural, celebrados entre a Cooperativa de Habitação Camponesa e Caixa Econômica Federal. Ato político com a presença do governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Tarso Genro. E também, ouvindo o vereador Kleber, reconheço uma dificuldade inicial na EGR, mas existe plano de investimento nas rodovias com pedágios. Devo dizer também que existem dificuldades no nosso município, porque nós, na região, somos, infelizmente, líder de governo Kleber, o segundo município que menos investe em saúde e em educação. Isso não são palavras minhas, são reportagens de jornal de Santa Maria da semana passada. Seria isso, senhor presidente.
Gostaria de mais uma vez cumprimentar a todas as pessoas presentes na galeria, dizer que também gostaria de parabenizar a Secretaria de Educação, juntamente parabenizar a todas as escolas municipais, estaduais, particulares do nosso município, onde neste dia 7 de setembro fizeram muito bonito na Avenida Concórdia. Então, acreditamos que quem esteve lá presente assistindo o desfile das escolas, as bandas de cada escola, isso foi muito emocionante. Eu tenho certeza que o pessoal gostou. Então, parabéns à organização, parabéns às escolas, à direção, professores, alunos que estiveram engajados num desfile muito bonito, um desfile cívico em homenagem à nossa pátria. Eu tenho certeza que esse amor à nossa pátria começa geralmente no nosso tradicional dia, que é o dia 7 de setembro. Então, as crianças, de geração a geração, estão se passando esse amor à nossa pátria. E nada mais justo e nada mais homenagem seria o dia 7. Então, parabéns a todos, os professores, todas as pessoas engajadas nesse desfile, que foi muito bonito. Também, escutando as colocações dos vereadores, onde o Gerson falou sobre a DEFA, Associação dos Deficientes Físicos aqui do nosso município de Agudo, eu tenho certeza que é uma associação que está cada vez mais buscando os seus direitos e com certeza que é justo. E como já mencionado pelo vereador Paulo, a nossa casa, a futura instalação da nossa Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, tem um espaço amplo, um espaço onde poderemos, sem dúvida, os próximos presidentes que vierem a conduzir esta casa, eu tenho certeza que não serão contra um espaço de ceder a essas entidades, conselhos municipais, e mesmo posto, que é uma conquista e uma luta do nosso município, junto ao prefeito, do nosso posto do INSS aqui no nosso município de Agudo. Então, hoje, visto por a maioria da nossa comunidade, alguns julgam que a nossa casa é um absurdo o tamanho dela, que foi construído. Só que é uma casa de todo o nosso povo agudense. Reuniões poderão ser feitas, conselhos poderão se instalar, poderemos posto do INSS. Então, com certeza que amanhã ou depois aquela casa estará acolhendo a toda a nossa comunidade, a todos os conselhos, todas as entidades que lá precisarem de um espaço para reuniões, para palestras, grandes eventos também. Convidar aos vereadores, à comunidade em geral, que no próximo dia 16, segunda-feira, após a nossa sessão, estaremos convidando os vereadores e a comunidade para estar junto ao nosso CTG Sentinela do Jacuí, onde teremos um jantar e onde a Câmara estará junto com a administração municipal naquele dia como posteiro. Então, convido a todos os vereadores que se fazem presente na próxima sessão. Logo após a sessão estaremos lá. E eu tenho certeza que os vereadores também estarão lá convidando mais pessoas, cada vez fazer um evento grande para que o nosso CTG cresça e consiga atender e fazer o belo trabalho que está sendo feito até o momento. Estava olhando, e já mencionado, acho que pelo vereador Kleber, um lindo folder que o CTG fez, um pouco da história do nosso CTG. Aqui relata algumas coisas que aconteceram, alguns patrões que foram de anos anteriores, um folder belíssimo, bem com fotografias bonitas. Eu tenho certeza que também é uma maneira de chamar a nossa comunidade junto, distribuindo esses folders a todas as pessoas que do nosso município. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 16 de setembro de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Sessão encerrada. Boa noite.